Muito bem, ouvintes, nós temos agora a participação do deputado estadual Jefferson Fernandes, ele que é do PT, para falarmos sobre a PEC do plebiscito que deve ser votada na Assembleia Legislativa no final deste mês, né? O requerimento, então, da oposição que contesta a votação do primeiro turno. Para a gente entender, o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC 280, que prevê a retirada do plebiscito para a venda da Corsã, do Banrisul e da Procergues, poderá ocorrer só no final do mês de maio. Um assunto que ficou indefinido, que foi a votação do primeiro turno. E a perspectiva do Executivo, que apoia a proposta de autoria do deputado Sérgio Turra para dar início ao processo de venda da Corsã, era de que a votação no segundo turno ocorresse ainda no início do mês de maio. O problema é que a gente ainda tem que resolver a questão da a votação do primeiro turno. E o deputado Jefferson é quem vai falar pra gente sobre esse assunto, né? Esse adiamento que ocorre aí após a votação no primeiro turno, no final do mês passado de abril, onde as três bancadas de oposição, PT, PDT e PSOL, encaminharam um requerimento à presidência da Assembleia Legislativa. E nesse documento, para a gente entender, os parlamentares buscam alterar o placar da votação por entenderem como equivocado, na ocasião, o computo dos votos dos deputados Dirceu Franciscon, do PTB, e Nerio Carteiro, do Solidariedade. Deputado Jefferson, muito bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, Luzia, essa informação que saiu hoje no Correio do Povo, ela é uma informação, não sabemos a fonte, enfim, mas ela não confere se nós formos levar em consideração o regimento interno da Assembleia Legislativa. A votação que a base governista acreditava que alcançaria os 33 votos para retirar da Constituição a exigência de plebiscito e assim facilmente conseguir aprovar a venda da Corsã, do Banrisul e da Procergues, não foi do jeito que eles previam. No dia da votação, um deputado que estava com a internet desligada, o seu voto foi computado como favorável. E como o resultado foi proclamado de 33 a 19, o nosso recurso pede o arquivamento da PEC, porque na prática só teve 32 votos. Não só o presidente assumiu isso quando retirou o voto do Nerio Carteiro, como também acolheu o nosso recurso. Eu digo nosso porque é assinado pelas bancadas do PT, PDT e PSOL. E ocorre o seguinte: enquanto não votar, não, a casa não tiver resolvido essa questão do recurso, não tem como votar no segundo turno a PEC 280. Então essa notícia do Correio do Povo de que a PEC deve ser votada até o final de maio, ela de fato não tem cabimento, porque só um recurso, que nem estamos falando aqui de votação de segundo turno, ele não se resolve antes do dia 1º de junho, na Comissão de Constituição e Justiça. E depois de ter um parecer ali dentro, que nós só vamos saber o relator para dar esse parecer na terça-feira que vem, quando tem reunião ordinária da CCJ, 9 horas da manhã, ele tem 3 sessões para apresentar o parecer e posteriormente vai ser votado, então, esse parecer a favor e contra. E ainda, Luzia, feita essa votação dentro da Comissão de Constituição e Justiça, quem bate martelo mesmo a respeito do tema é o plenário, os 55 parlamentares. Então veja que tem uma caminhada, se o regimento interno for seguido, significativamente longa, né? Ela não, nas minhas contas, não tem como a matéria ir a plenário em termos de recurso antes do mês de junho. Nesse caso, vamos supor que o nosso recurso seja derrubado pela maioria do parlamento, daí então é que o governo poderia mandar para votar o segundo turno. Mas é claro, como nós estamos ali com argumentação muito consistente e provas de que houve irregularidade no processo de votação, certamente vai acabar sendo uma matéria judicializada. Então, não é um tema fácil de resolver, como está sendo como foi publicado hoje no Correio do Povo. Eu até não tive tempo de ler outros jornais, não sei se isso também foi falado para outros veículos de imprensa, mas eu tuitei hoje pela manhã e te mandei, né, te agradeço muito pelo espaço, para esclarecer que não vai ser bem assim, o governo não é com maioria que vai nos empurrar a goela abaixo uma matéria mal resolvida, e nem estou falando aqui do mérito, né, Luzia? Eu já falei na entrevista passada que temos argumentos de sobra para manter a Corsã e o Banrisul e a Procergs públicos, porque são lucrativos, são estratégicos para o estado do Rio Grande do Sul. O que há de interesse por detrás dessa aceleração numa privatização que o governador tinha jurado de pé junto em campanha que não faria, é o interesse do tal Deus Mercado, Deus com letra minúscula e entre aspas, né? Eles querem lucrar com um setor fundamental, e aí afeta municípios pequenos, médios principalmente. A gente tem que perguntar para os nossos prefeitos, né, de Espumoso, Soledade e todos os demais municípios do estado do Rio Grande do Sul, vereadores que estão se manifestando contra essa PEC, qual é o fundamento, o que vai ser o futuro dos nossos municípios sem a Corsã pública, sem agências do Banrisul e assim por diante.
Deputado, é importante, né, que a gente saliente, né, o que significa tudo isso para o nosso público, porque até então estava, né, se tirando aí a liberdade do conhecimento, né, das pessoas sobre esse assunto. E na reunião com o secretariado, após a reforma administrativa, isso ocorreu nessa semana, se não me engano foi na quarta-feira, o governador Eduardo Leite ressaltou que entre os principais desafios ao longo dos próximos 20 meses, até o final do seu mandato, está o avanço nas concessões e privatizações, né?
Na verdade, o governador, ele está tentando se cacifar em nível nacional, junto ao chamado mercado, para mostrar que ele é mais ágil do que o próprio Bolsonaro no processo de privatização. Ele está, há poucos meses, aí ele começou a destoar do Bolsonaro para se fazer presente aí na disputa para a presidência da República. Então ele está rifando o patrimônio público para se mostrar no cenário nacional. Mas tem uma outra questão, Luzia, que é muito pouco falada. Existe uma lei em nível federal que autoriza a União prorrogar as dívidas dos estados por 3 anos, desde que esses estados vendam tudo, principalmente das áreas financeira, do saneamento e energia, a chamada lei de responsabilidade, melhor, regime de recuperação fiscal. O governador, ele quer se enquadrar nesse regime, até porque ele não está pagando as dívidas com a União, mas isso é uma decisão de caráter liminar do STF, e ele quer legalizar isso, digamos assim. E, claro, ficaria com dinheiro no caixa até para apresentar obras aí de fantasia no final do seu governo, faria muita propaganda, como, aliás, tem feito muita propaganda enganosa com dinheiro da Corsã e do próprio Banrisul, e assim ele almeja, talvez até, se não der o plano A dele de ir para a presidência, ir para a reeleição para governador. Mas eu estou muito preocupado porque são matérias um tanto complexas que nem os deputados, eu não quero subestimar ninguém, mas vejo que pouco ouço, ao menos dos colegas, essa preocupação. E eu defendo, Luzia, que independente do cara ser a favor ou não de privatização, primeiro que o povo é o verdadeiro detentor e dono do patrimônio público gaúcho. Segundo, que esse povo é o beneficiário ou eventualmente prejudicado pelo serviço de saneamento, por exemplo. Então ele tem que ter o direito de informação e opinião. E terceira questão, não deveria ser permitido que deputados que votam sobre matérias que mexem na vida das pessoas, com bilhões, como é o caso desses patrimônios, votar no silêncio. O deputado, o vereador, vale também para os vereadores, senadores, deveriam, nem que, se o cara não quer falar, que ao menos ele entregasse os motivos daquele voto por escrito. Porque eu fico assim com a tremenda dúvida atrás da orelha, né? Uma pulga atrás da orelha. O que leva parlamentares a votarem em silêncio, inclusive com denúncia muito séria aí que veio do deputado Thiago Simon, que vários ganharam kit asfalto em troca do voto em favor do fim do plebiscito. E outros votaram fazendo chantagem sobre a mudança das bandeiras de preta para vermelha para forçar a volta às aulas, mesmo que tenha risco de morte para as pessoas. Então, isso não deveria ser assim. Isso mancha a imagem do próprio parlamento e é a peleia que nós estamos fazendo agora dentro da Assembleia para que tudo isso venha à luz do dia.
Ok. Deputado Jefferson Fernandes, em resumo, a gente pode dizer que o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC 280, que prevê a retirada do plebiscito para a venda da Corsã, Banrisul e também Prosergues, na Assembleia Legislativa, poderá vir a ocorrer só no final do mês de maio, ou então lá para junho, isso. E a perspectiva que a gente tenha, né, é que seja resolvida essa questão da votação em primeiro turno, isso?
Na verdade, vai depender muito do relatório do deputado que for sorteado terça-feira. A gente não. Por isso eu botei no Twitter ali como é que o governo pode dizer alguma coisa se nem sabe, porque daqui a pouco o relatório pode cair, porque é feito sorteio, né? Pode cair na mão de um deputado do PT, do PDT, e o desfecho, ele, a não ser que eles queiram nos atropelar, porque tem maioria, mas o desfecho é não sabido, né? Não, ninguém, a não ser que eles... É isso, tem um bola de cristal. Então está correta a tua indagação. Na nossa visão, a PEC deveria ser arquivada, porque ela não conseguiu os 33 votos. E quando uma matéria de emenda à Constituição é arquivada por falta dos 33 votos, ela só pode ser reapresentada no ano seguinte. Então, a nossa tese é que a PEC 280 está enterrada, né, ela sucumbiu e só pode voltar em 2022. Se o governo quer diferente e vai sustentar que não houve nenhuma irregularidade na votação, parará, e é difícil provar que não houve irregularidade, porque o próprio presidente da casa voltou atrás em relação ao voto do Nerio Carteiro e um outro voto do deputado Dirceu Franciscon, que teria sido sim e foi computado não. Ele só poderia corrigir isso se fosse durante o processo de votação e não depois. Então tem muita água para rolar ainda, Luzia. E certamente a cada semana aí a gente vai revelando qual é a perspectiva mesmo de resolução desse tema.
Ok, com as informações aqui da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.